Alô, teste. Teste. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil, o que aborda e analisa os assuntos da atualidade nos campos político e econômicos, fazendo-se uso de dados históricos no Brasil e no mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário. Sendo então assim, boa noite a todos e mais uma vez obrigado pela vossa audiência. Nós estamos, desde o início do primeiro programa, o último programa, que foi o primeiro programa, a última quarta-feira, falando sobre o golpe, mas nós precisamos mergulhar na história. Então esta é a palestra número 2, a parte de 2 dessa sequência, né, de palestras. E realmente, amigos ouvintes, a luta pela democracia é o que une as esquerdas atualmente. E só essa união e mobilização popular realmente podem reverter o golpe parlamentar no Brasil. Nada mais senão o povo. E estas palestras, elas têm como tema Vamos Falar de Golpe, sendo que este até ao presente momento se apresenta como um golpe sem armas. Então aqui nós o tratamos como golpe parlamentar. Chamamos a atenção ainda da importância das lutas sociais, da influência dos Estados Unidos na política brasileira e também sobre as estratégias internacionais para combater o golpe parlamentar no Brasil. Então, nesse contexto, nós chamamos a atenção para a criação de uma grande frente internacional contra a política imperialista americana, frente essa que está em franca ofensiva contra os países que compõem os BRICS, não somente o Brasil. Nós destacamos também a resistência popular que toma as ruas do Brasil como a última trincheira da democracia e realmente fazemos um apelo para que os movimentos sociais se mantenham ativos e que as ruas elas continuem ocupadas. Também chamamos a atenção para a greve geral programada para o dia 10, porque somente assim, porque, como já dizia Ulisses, né, Ulisses Guimarães, a única coisa de que os políticos têm medo é de ver o povo na rua. Mas então, dando continuidade à nossa sequência de palestras sobre o golpe e também para uma melhor compreensão da política no Brasil, na palestra anterior nós analisámos a evolução da nossa democracia desde a ditadura militar até à posse de Fernando Henrique Cardoso na presidência da República. Analisámos também o Plano Real e também o desdobramento do MDB em PMDB-PFL e da Arena em PSB. Bem, hoje nós começaremos o programa analisando, eu disse PSB, desculpem, PSD, tá? Bem, e hoje nós então começaremos o programa analisando o governo FHC. Amigo ouvinte, o governo FHC, ele deveu a sua relativa estabilidade ao longo dos 8 anos de governo, 1995 a 2002, ao facto de se postular como expressão de uma grande coalizão burguesa. O plano real ele foi diverso dos planos de estabilização monetária que lhe precederam e foi diverso porque introduziu as políticas de ajuste do BERD e também do FMI, tendo como eixo as privatizações. Mas esses organismos internacionais eles exigiram várias reformas. Reforma do Estado, da Previdência Social, da Universitária, da quebra do monopólio estatal em setores estratégicos, como é o caso do petróleo, a flexibilização dos direitos trabalhistas, né? Temas esses todos debatidos, né, no dia de hoje e que tentam reimplantar neste governo golpista de Temer. Então, a questão monetária, ponto culminante do Plano Real, ele privilegiou essa finalidade. E não tocando em questões como, por exemplo, a administração da distribuição de renda e também a estrutura da propriedade rural, como a reforma agrária, né, e investimentos e geração de empregos. Todo mundo se lembra do caos que foi isso. Então, no primeiro governo FHC, foram aprovadas as chamadas reformas constitucionais da ordem económica, com a quebra de monopólios estatais, a igualdade de tratamento entre empresas nacionais e estrangeiras, e também a desregulamentação de atividades até então consideradas estratégicas. Também os benefícios concedidos pelo Governo às empresas compradoras das estatais, temos que lembrar que chegaram à cifra de 45 bilhões de dólares, valor maior inclusive do que o patrimônio vendido e mais que o dobro do ganho obtido com as desestatizações, né? O lucro alegado foi de 17,9 bilhões de dólares, mas parte das estatais foi comprada, não podemos esquecer, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social e com recursos, imaginem, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. E houve também, no governo dele, a abertura comercial do país, com a drástica redução das tarifas alfandegárias, se ampliando a oferta de produtos importados. A contrapartida de ampliação das exportações, ela acabou não se consolidando, né? E o resultado foi a passagem de uma situação de superávit comercial de cerca de 29,5 bilhões de dólares em 1989, né, para um déficit de 45,8 bilhões de dólares em 1999, combatendo a inflação com produtos importados a preços menores do que os nacionais. E o discurso era: a indústria nacional precisa se modernizar para competir. Todo mundo lembra disso, não é verdade? Foi o discurso oficial. E assim, o que é que aconteceu? Cadeias produtivas inteiras, elas foram desarticuladas, a dependência externa aumentou, né, com a desvalorização dos patrimónios nacionais que foram vendidos a empresas multinacionais a preços baixíssimos, né. Isso para quê? Para garantir a entrada de dólares e cumprir as obrigações com o capital financeiro internacional, ou seja, a dívida externa, não com o povo. E as privatizações, elas renderam ao todo cerca de 63,6 bilhões de dólares. Mas mesmo assim, né, a dívida externa ela pulou de 123,9 bilhões em 1991 para 236 bilhões em março de 2002. Então, durante o primeiro mandato do FHC, que ocorreu entre 95 e 98, o país ele desembolsou cerca de 126 bilhões de dólares a título de juros e amortização da dívida externa. E as despesas líquidas de juros, elas subiram de 8,2 bilhões em 1995 para 15,2 bilhões em 1999. E as consequências sociais, com a recessão económica e também os cortes orçamentários, nada mais foram que senão o desemprego, né, e o trabalho precário generalizado. Então, sob a dominação de trabalho informal, acabou-se escondendo o crescimento da exploração sem limites, né, uma exploração que sem nenhuma contribuição previdenciária e sem taxas patronais de qualquer natureza. E essa exploração, né, sem limites, chegando a atingir jornadas de trabalho de até 70 e 80 horas semanais, né? Modalidade responsável por 60% dos empregos criados no Brasil no período FHC. Mas a verdade é que o Plano Real ele dependia por inteiro da prosperidade económica mundial, da propensão do capital financeiro para investir no Brasil, para o qual se ofereceu uma remuneração extraordinária, né, através da elevação dos juros, né, reforçando a tendência parasitária. Eu diria, talvez aqui a palavra mais bem colocada fosse rentista e não a tendência parasitária, a tendência rentista, né, do capital financeiro. Então, os planos de estabilização na América Latina, eles se inseriram no contexto da crise e também da batalha econômica mundial. E aí um novo papel dos organismos econômicos e financeiros internacionais foi o imposto pelos países imperialistas. E também, não podemos esquecer, os planos de estabilização eles apontaram para a recuperação do dólar como uma moeda de troca, ou seja, para a recuperação do capital financeiro e do imperialismo norte-americano. E assim, o endividamento externo do Brasil foi o principal instrumento desse processo. Então, a renegociação das dívidas foi o solo no qual floresceu aí a estabilização dolarizada, né? E o processo de crescente expropriação do excedente econômico nacional dos países latino-americanos pelo capital rentista internacional. Com isso, então, no meio da globalização, a América Latina ela foi submetida a uma nova colonização econômica. Isso por meio de drenagem do esforço nacional, ou seja, dívida externa e remessa de lucros, também por meio da entrega do património acumulado, no que diz respeito às privatizações, e também da submissão monetária ao Banco Central dos Estados Unidos, né, com os planos de conversibilidade e, em alguns casos, também a dolarização da economia. E isso não poupou o continente da crise mundial do capitalismo, né? Crise que se traduziu nas crises da Ásia, da Rússia e do Brasil, entre 1997 e 99, ocasionando a quase falência bancária dos Estados Unidos em 1998, também ocasionando o impasse da União Europeia, né? E na desagregação dos blocos comerciais, como por exemplo o caso do Mercosul e também dos blocos asiáticos, além também do fracasso do Japão em sair de uma depressão econômica muito profunda e duradoura. E essa crise ela se vinculou ao acirramento da luta de classes, né, e também da instabilidade política, e isso no mundo todo. Com isso, entre 1990 e 1997, a América Latina ela foi o mercado mais dinâmico para os Estados Unidos, né, recebendo cerca de 20% das exportações estadunidenses, enquanto o Japão e a Ásia Oriental recebiam conjuntamente as duas, 25%. Isso fez o quê? Permitiu aos Estados Unidos enxugar uma parte do seu déficit comercial com o Japão e também com a Europa. E como resultado da abertura propiciada pelo Plano Real desde 1994, as importações brasileiras elas cresceram 86%, enquanto as exportações se ampliaram apenas em 58,9%, o que gerou um ganho de 31,6% para as importações em deprimento da economia brasileira. Então, em 1985, né, com o ano do governo do FHC, o serviço da dívida externa representava uma parcela de dívida, entre dívida e mais juros, de cerca de 38,9% das exportações brasileiras. Em 2002, o último ano do governo FHC, o mesmo serviço já representava nada mais, nada menos que 92,7% das exportações. Em 1995, a dívida externa ela representava 27,9% do PIB. Reparem, em 1995, quando FHC assumiu, e em 2002, né, já no final do seu governo, se elevou para cerca de 44,2% do PIB. Então, amigos ouvintes, a dependência do país da entrada de capital especializado em operações de curto prazo acabou aumentando drasticamente. E assim, com a economia estagnada, a desvalorização do real buscou elevar as exportações para cobrir o serviço da dívida. No entanto, o problema é que essa dívida ela continuou a crescer. No setor-chave da indústria brasileira, o setor automotivo, em 1980, 133.683 empregados, eles produziam cerca de 1.174 veículos anuais. Já em 1993, reparem como diminuiu o número de empregados, passou a 106 mil, mas, no entanto, aumentou a produção, né? Os empregados produziam esses 1.390.871 veículos, né? Passou-se de cerca de 8,7 veículos por empregado para 13,1 veículos por empregado, para vocês verem o aumento da carga de trabalho. No entanto, o Plano Real causou um impacto positivo nos balanços das empresas. Porque um levantamento de amostras de 72 empresas, que foi realizado pela revista Exame, constatou que essas empresas elas haviam lucrado 5,5 bilhões de dólares em 1994, comparados a somente 867 milhões no ano de 1993, e a taxa de retorno sobre o ativo aumentou de 3,1% em 1993 para 9,8% em 1994. Mas os ganhos em produtividade eles não foram devidos essencialmente a investimentos tecnológicos do setor privado. e muito menos também ao investimento do setor público, em que se pesem as privatizações e o sucateamento do setor público. Então, ao arrocho salarial e às demissões, devemos acrescentar a flexibilização trabalhista, né, como causas principais. O Brasil, ele perdeu 2 milhões e 60 mil empregos formais nos anos de 90. Isso não são dados de nenhum site de pesquisa, são dados do Ministério do Trabalho, que podem ser facilmente levantados. Então, com a entrada de dinheiro para a saúde por meio da CPMF, uma contribuição provisória sobre a movimentação financeira, o governo, ele, em vez de aplicar o dinheiro na saúde, ele desviou os recursos de outras fontes destinadas ao setor. E assim o dinheiro a mais que acabou entrando devido à CPMF, ele era em parte descontado do repasse do governo, de forma que no final tudo ficava mais ou menos na mesma para a saúde e o governo saía com um extra de recursos que era utilizado para pagar a dívida externa. Então, a atitude que levou ao pedido de desoneração voluntária de seu idealizador, conforme vocês devem lembrar, o ministro Jatene. Por quê? Por não concordar e não ter sido essa a finalidade da implantação dessa contribuição. Porque a finalidade era de agregar valores para a saúde e não para financiar a dívida. E assim, desde 1996, os recursos que o governo destinava antes à saúde foram reduzidos substancialmente. Vejamos, entre 1996 e 2000, o repasse do Confins para a saúde, ele caiu de 42,4% para 34,7%, e o repasse da CSLL caiu de 20,8% para 13,9%. Já em 2002, é bom que se coloque aqui, a CPMF arrecadou nada menos que 21 bilhões de reais. Então, como eu falei, a CPMF, ele era um imposto não progressivo, né? Tributando todas as movimentações financeiras por igual, e o imposto acabava não cobrando a mais dos ricos, ou seja, tanto pagava ao pobre quanto pagava ao rico, que aliás, pelo menos era um imposto, né, mais democrático, né, porque era igual para todos, né. Mas, como sempre, se evitou a reforma fiscal e a taxação de grandes fortunas. E aí, assim, também houve muito rico, muito rico que reclamou, ainda continuam reclamando, mas não tanto pela contribuição, mas sim porque a CPMF realmente é uma forma de controle do movimento, da movimentação financeira, das grandes movimentações financeiras, e ajuda em parte também a mostrar, né, os desvios e o que não está em acordo com aquilo que é declarado, né, à Receita. Mas voltando ao assunto, o governo Fernando Henrique Cardoso, além disso, ele criou também um mecanismo mais geral de desvio de recursos dos gastos sociais, a tal DRU, que é a desvinculação de recursos da União para tirar dinheiro que estava amarrado, normalmente com gastos sociais, para ser utilizado para outros fins, normalmente aumentar o superávit fiscal para pagar os serviços da dívida pública, o que foi também desvinculado nesse governo provisório, mas eu diria, eu não gosto de chamar provisório porque o que ele está fazendo nada de provisório, sim de golpe. Então, desse governo golpista, acabou hoje, né, desvinculando também esse DRU. Mas lembremos que a DRU, ela foi criada em 1995 com o nome de Fundo Social de Emergência e depois reeditada sob o nome de Fundo de Estabilização Fiscal e finalmente reeditado com esse nome atual. Então, a DRU, ela permite desvincular 20% de todo o orçamento da União para o governo gastar como quiser. A maior concentração de recursos vinculados, ela está no sistema de Seguridade Social. Seguridade Social que abrange a saúde, abrange a assistência e a previdência social, né? Desviando o dinheiro destinado a gastos sociais para outros fins, principalmente, como eu falei, o pagamento da dívida. Também junto ao saque financeiro, ou seja, à circulação, houve também um aumento da taxa de exploração, ou seja, da produção. E nas últimas três décadas do século XX, né, houve aí então um aumento da produção em 20% na indústria brasileira, né, acompanhada por uma redução de 75% nos postos de trabalho. Veja como aumenta a produção e se diminui o número de empregados, né? Subcarregando então o empregado a produzir mais e ganhar menos. Então a grande indústria, responsável pela maior parte da produção, ela gera menor quantidade de empregos. E, contrariamente, centenas de milhares de pequenas firmas responsáveis pela informalidade compreendem a maior parte da força de trabalho assalariada, o que até hoje ainda predomina. Porque apenas 400 empresas no Brasil, elas geravam mais de 60% do PIB, né? Um índice de concentração superior ao dos países desenvolvidos. E o Brasil combinava assim, então, os males da monopolização do capital, né, junto com os do seu próprio atraso econômico. Com isso, a colaboração de classes, né, junto à recessão social, foi realmente a principal arma política usada para impor os objetivos de superexploração do trabalho. A CUT participou de 14 das 26 câmaras setoriais impulsionadas pelo governo, das quais apenas 3 fecharam acordos, né, com uns benefícios mínimos e efêmeros para os trabalhadores, ao mesmo tempo em que se condenou ao isolamento e à derrota a greve dos petroleiros. Então se isolaram as lutas dos funcionários públicos federais e estaduais no final da década de 90 e se bloqueou estrategicamente a aliança entre os operários industriais e os camponeses sem terra, sendo esses camponeses sem terra o mais importante movimento de luta da década de 90 e também na virada para o século XXI. E isso realmente foi a base, então, da estabilidade política conquistada por FHC, que acabou conseguindo se reeleger em 1998, sem necessidade de segundo turno, né, depois de aprovada mediante uma compra escacarada de votos parlamentares, né, a emenda constitucional que instituiu a possibilidade de uma reeleição presidencial. E tudo isso, amigos, com a complacência do Engavetador-Geral da União e até do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, paralelamente, o significado, ele aumentou de representação parlamentar do PT. Teve um aumento significativo, cerca de 46 deputados e 6 senadores. Além também da conquista de prefeituras e governos estaduais, como foi o caso do Rio Grande do Sul, né? Apresentado até como troféu de consolação da segunda derrota eleitoral de Lula em 1994. E foi, na verdade, a constituição de uma reserva política estratégica. Também as classes dominantes, elas eram conscientes da fragilidade do consenso social, consenso estabelecido em torno de FHC. Afinal, ele só fora votado por 35% do padrão eleitoral em 1998, não é? E aí nós temos que incluir o enorme número de votos de cabresto, né? E seus índices de popularidade também despencaram pela metade só no primeiro mês do seu segundo governo. Então a integração da oposição era realmente um objetivo vital, né, para a estabilidade política. E também o crescente peso interno ao partido dos parlamentares petistas e também dos dois governadores eleitos pelo PT, que receberam no segundo turno o apoio do próprio FHC, acabou inclinando a balança interna do PT no sentido dessa integração. Criaram-se assim, então, as condições para o Partido dos Trabalhadores virar um partido de governo. Analisemos, então, agora a trajetória do PT, da oposição a partido do governo. Amigo ouvinte, o PT ele não nasceu de uma evolução natural ou linear do operariado, mas sim de um conjunto de contradições e também de processos políticos que abrangendo diversas classes sociais. Na etapa aberta entre 1978 e 1979, com as extraordinárias greves paulistas, o proletariado ele não estava disposto a reeditar as velhas experiências de conciliação de classe, de tipo vargista, né? Nem a burguesia nativa a tentar um período amplo de concessões trabalhistas, né? Pois a sua dependência externa, ela tinha-se acentuado a partir de 1964, né? E o proletariado era extremamente mais forte e também concentrado do que anteriormente. Então, a essas tendências históricas também se combinou a crise do regime militar, em especial a crise do sistema de atrelamento dos sindicatos, crise essa que deu lugar na própria estrutura sindical atrelada ao novo sindicalismo, né, fornecendo a base política para o lançamento da proposta do PT. Então o PT ele não surgiu, como é comum se ler e muitos dizerem, do interior dos sindicatos. O Partido dos Trabalhadores ele nasceu de um processo de recomposição política, não somente na classe operária, mas também à ala esquerda da pequena burguesia, né, com reviravoltas e mudanças nas oposições políticas de todos os setores de esquerda, entre 1997 e 1981. E Lula não era contrário também a formar um partido com a esquerda MDBista, mas também não estava disposto a abrir mão da hegemonia no processo de formação do partido, já que era realmente a única liderança política de facto. Uma liderança, Lula era a única liderança da classe operária. Então, a maior parte da intelectualidade de esquerda, onde se pode ler o PCB e o PCdoB, eles ficaram no MDB. Por outro lado, né, uma série de grupos menores, muito vinculados à Igreja, acabou entrando no PT, que ficou com os sindicalistas lulistas na liderança. Então, se de um lado a proposta do PT ela teve vigência desde sua origem graças à ascensão do movimento operário. Por outro lado, a proposta dos sindicalistas autênticos se realizou graças ao fracasso das negociações com a esquerda MDBista. Assim, amigo ouvinte, a direção sindical, não tendo nos partidos da oposição nenhum tipo de representação política e também frente à reformulação partidária, lançou o PT para buscar um lugar no novo arranjo dos partidos, né, e evitou lançar mão da autoridade dos sindicatos de massa que dirigia para a construção do partido. E isso acaba explicando o quê? Acaba explicando o enorme peso que tiveram os movimentos setores minoritários de esquerda e alguns autênticos cindidos do MDB. Então, em lugar de ter como base as organizações operárias, o Partido dos Trabalhadores foi uma proposta de aliança de um setor da burocracia sindical, né, com grupos de esquerda e também de base de pequena burguesa, baseado então na formação de núcleos. Por isso, em lugar de tomar a forma de um partido operário de massas, tomou a forma de um agrupamento centrista, né, onde até a aberração de que boa parte dos grupos de esquerda que se puseram a formar núcleos do PT continuou a atuar dentro do MDB. Então a legalização do PT no quadro do regime militar comportou uma derrota política imediata da burguesia, assim como também a evidência de que o proletariado continuava submetido politicamente a variantes bastardas dessa mesma burguesia. Com isso, a legalização do PT, nos termos em que ocorreu, né, acabou refletindo o refluxo de movimentos de massas após as greves do final da década de 70, assim como a sua escassa diferenciação política. E a legalização do Partido dos Trabalhadores acabou ratificando, no entanto, que ao menos durante um período, né, esse partido seria o quadro político principal para todas as correntes de esquerda. Mas a falência das antigas direções políticas da classe operária, nacionalistas e, em menor medida, stalinistas, falência essa que era produto da experiência histórica com essas direções, da qual o surgimento do PT em 1980 foi a expressão mais contundente, acabou dando um papel decisivo à pequena burguesia democratizante de esquerda, né, dominante na esquerda latino-americana. E isso foi favorecido por quê? Foi favorecido pela conduta da direção sindical autêntica, né, uma direção encabeçada por Lula, né, que limitou o processo grevista do ABC, adaptando à estratégia conciliadora da oposição burguesa, ao MDB, né, com a abertura patrocinada pela ditadura militar. Então, um verdadeiro Partido dos Trabalhadores, um partido operário de massas, no entanto, ele só poderia surgir sobre a base do amplo desenvolvimento do movimento de massas. Mas, com o esvaziamento do movimento operário popular, a proposta do PT, que surgiria como uma expressão do choque dos operários em luta contra o atrelamento de suas organizações ao Estado e também contra as direções pelgas atreladas à ditadura e à burguesia, foi capturada por intelectuais da classe média e também por um conglomerado de grupos de esquerda que limitavam o seu horizonte político a uma fraseologia democratizante muito vulgar, ou seja, com o controle da economia pelo Parlamento e a solidariedade internacional, entre outras assemelhadas. Então, também a juventude, né, inexperiência e escasso desenvolvimento político do movimento operário de algum modo, fazia então desse o resultado mais provável do sonho petista. Mas o certo é que esse resultado também foi condicionado pelo reformismo da esquerda, né? Pois o Partido dos Trabalhadores das Origens foi em suas ideias a esquerda do país em sua realidade. Então essa esquerda, ela se orientava pelo programa da democracia como valor universal, né? Criticando o golpismo da esquerda procedente, foquista ou stalinista, né? E descartava como golpista o programa revolucionário. Com isso, a sua fusão com os novos sindicalistas acabou acontecendo no Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, ou Trabalhistas, certamente, né, eles não se constituem sobre a base de um programa, né, e sim sobre a base de um movimento real e espontâneo dos trabalhadores. Por isso, neles desempenham então um papel importante os dirigentes sindicais. E esta característica, que as colocações políticas se acomodam às necessidades práticas, acaba então por inviabilizar esses partidos, ou então os tornem politicamente burgueses, né, como foi o caso do trabalhismo britânico, ou então da social-democracia alemã. Mas o PT, graças à esquerda antirrevolucionária que o acabou hegemonizando, né, ele assumiu um programa democratizante, nem sequer consequentemente democrático, né, propondo a desvinculação das empresas estatais dos monopólios, a não expropriação do imperialismo. Também propôs a nacionalização do latifúndio improdutivo, não a reforma agrária através da expropriação do capital agrário, né, culminando na democratização do Estado, que deveria ser submetido ao controle das organizações sociais e do povo, o que não era, né, uma formulação consequentemente democrática, já que não propunha a destruição do aparato de Estado, da ditadura militar e também do conjunto do regime político baseado nessa ditadura. Então, quanto ao socialismo, o conceito foi inicialmente recusado, mas posteriormente foi admitido em 1981 como o socialismo que será definido pela luta diária do povo brasileiro, o que acabava rechaçando explicitamente uma definição do socialismo como regime político de classe e baseado também na expropriação do capital, na liquidação do seu Estado e no governo operário e camponês. Diluía também o socialismo em considerações sobre a participação das massas e também o controle social. E sobre essas bases políticas, foi então se desenvolvendo o Partido dos Trabalhadores, que acabou interessando a setores cada vez mais amplos da classe operária, se estendendo nacionalmente, obtendo sua legalização eleitoral em 1981, e o seu primeiro resultado eleitoral expressivo, né, 11% dos votos nas eleições para governador em São Paulo em 1982, votos esses que acabaram dando base para a sua projeção futura, baseado principalmente no voto da classe operária. E também, paralelamente, ao se organizar, o Partido dos Trabalhadores acabou criando uma elite separada de suas bases, elite que se reproduziu independentemente delas e também das classes trabalhadoras que foram o suporte desse partido. No Brasil, apesar de inúmeros partidos socialistas nacionais ou locais, realmente nunca houve uma social-democracia estabelecida antes do Partido dos Trabalhadores. E o PT, ele cumpriu todas as etapas da social-democracia europeia, mas de maneira concentrada. A primeira fase, predominante de oposição extraparlamentar e socialista, ditada pelas pressões das bases operárias e também por intelectuais da esquerda, da extrema esquerda, que surgiu para forjar, então aí assim, a identidade partidária. A segunda fase, como partido de oposição, predominante parlamentar, coincidiu com o refluxo das lutas sindicais. Na terceira fase, o Partido dos Trabalhadores, ele se tornou finalmente, né, um partido de governo, né, e se sobrepôs à sua identidade nacionalista e socialista, uma tendência tecnocrata eivada dos vícios da política tradicional brasileira. E o PT cumpriu suas etapas muito mais rápido do que os seus congêneres europeus. E isso também se deveu à nossa história. Então o Brasil nunca foi um país liberal. E nunca foi um país liberal porque as tarefas históricas da burguesia, como o caso da reforma agrária, a democracia, a educação pública, etc., sempre foram relegadas e caíram no colo do PT, né, tornando-se exigências socialistas. Mas a verdade é que o PT acelerou o tempo histórico, né, e acabou condensando aquelas fases europeias em 22 anos. E foi o suficiente para chegar ao poder e também se manter nele. Mas ao custo, como veremos, do sacrifício de todas as tarefas históricas da burguesia e até de tarefas bem menos do que históricas. Porque a partir de 1989, a candidatura de Lula e as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, elas já não são mais, já não mais se apresentaram, né, como candidaturas independentes da burguesia. Nem sequer formalmente. Repare-se que em 1982... o slogan da campanha de Lula para a eleição do governo de São Paulo como de candidato número 3 fora: vote nos 3, né? O resto é burguês. Então, em 1989 foi definida a Frente Brasil Popular, né, que concretizou uma aliança com figuras políticas secundárias da burguesia. Por exemplo, o candidato à vice-presidência, o desembargador gaúcho João Paulo Bizol, né? Mas essas políticas secundárias com políticos marginais. Uma aliança feita, porém, com o pretexto de tornar o PT aceitável para as classes médias. E foi no quadro de uma crise política galopante da burguesia, degringolada do governo Sarney, também do afundamento das candidaturas e partidos oriundos da oposição burguesa e também da ditadura militar, que o Partido dos Trabalhadores conheceu um espetacular desenvolvimento eleitoral até obter 32 milhões de votos no segundo turno das eleições presidenciais de 1989, se credenciando como, então aí sim, uma alternativa política. Então, a base desse desenvolvimento foi dada também pela histórica virada classista do proletariado que teve na CUT. Todo mundo sabe, ou se não sabem, essa CUT foi criada em 1983, mas que teve então na CUT a sua primeira central operária nacional. Então o processo foi entrando em contradição, né, com a política da direção petista e até com a participação do PT em importantes instâncias do Estado. E em 1989 o Partido dos Trabalhadores já dirigia 3 das prefeituras mais importantes do país, que foram postas abertamente na contramão do movimento grevista. Então, para resolver essa contradição de modo decisivo e também pelo alto, o PT lançou a candidatura presidencial de Lula em 1989. Não como candidato independente dos trabalhadores, mas de uma frente de colaboração de classes, a Frente Brasil Popular, que foi adotada no 6º Encontro Nacional do PT, onde acabou absorvendo o stalinismo brasileiro, o PCdoB, e se deu um lugar de destaque a políticos burgueses desconhecidos, como eu já vos falei, o João Paulo Bizol. Isso tudo numa frente política que a direção petista pretendeu estender até aos representantes da burguesia paulista, o PSDB de Covas, né? E os remanescentes varguismos, né, o PDT de Leonel Brizola. Então, a derrota no segundo turno, no ano de 1989, ela se deu à exploração política que Collor fez das contradições da Frente Popular. Mas de pouco serviu que a Frente Brasil Popular ela declarasse a intangibilidade da propriedade privada e dos grandes bancos, assim como da dívida pública, nessa altura já atingindo a cifra de 300 bilhões de dólares. Então, as direções sindicais elas acabaram bloqueando todas as lutas no período pré-eleitoral. Mas a verdade é que uma vitória de Lula, ainda assim, realmente teria significado uma derrota da burguesia. Com isso, as massas populares, elas viam em Lula, um representante, né, do seu próprio movimento de classe, embora todo mundo saiba que fosse um representante da burocracia sindical e também da pequena burguesia, que invocava a representação dos explorados, atuando em coalizão com partidos burgueses. então a precária saída política achada pela burguesia brasileira ao derrotar Lula por uma margem pouco relevante, né, não ocultou a derrota política sofrida pela classe operária, pois todas as tendências eleitorais prévias apontavam a possibilidade de uma vitória de Lula. Então, entre 1989 e 2002, o Partido dos Trabalhadores, ele percorreu o caminho que levou da aliança com a sombra da burguesia até a aliança com a própria burguesia, né, definida pela chapa presidencial e pelas alianças da campanha presidencial de 2002 e também, sobretudo, pela composição do governo resultante da vitória eleitoral de Lula. Então, para virar partido do governo, o PT necessitou também consolidar uma direção política claramente hegemónica e acertada numa perspectiva de convergência com as classes dominantes e não só, como também com a ordem do capital, o que foi atingido através de um processo político eivado em crises e exclusões das tendências de esquerda do partido, né, a causa operária e a convergência socialista, entre outros. Então, a estruturação de um campo político hegemónico no PT, ele teve por protagonistas principais duas organizações cujas trajetórias convergiam na década de 90. E convergiam para quê? Para a formação do bloco político conhecido como campo majoritário do PT, ou seja, a articulação e o coletivo que, organizado inicialmente como Partido Revolucionário Comunista, passou a se dominar a nova esquerda em 1989 e, após 1992, Democracia Radical. Então, a história dessas organizações, ela é marcada por profundas reviravoltas teóricas e programáticas e também por uma mudança radical em todas as dimensões no conteúdo do seu projeto político. Conceitos, perspectiva de análise, propostas de atuação, formas de organização, práticas, sujeitos sociais a que se dirige, etc. Então, esse processo político, um processo interno, ele foi simbolizado na figura dos dois principais dirigentes das correntes que eu já vos mencionei, o José Dirceu e o José Genuíno, né, que foram bem mais do que articuladores políticos de bastidores, e bem mais também do que de lideranças públicas do PT. Então Lula parecia ser a figura pública de um aparelho controlado, na verdade controlado por líderes políticos experimentados, né, com o passado na luta clandestina, inclusive armada, né, contra a ditadura militar, o que lhes conferia uma legitimidade política popular diversa daquela dos líderes dos partidos burgueses. Então, esteve bem longe de ser realmente um processo linear ou tranquilo. Porquê? Porque no primeiro congresso do PT, as tendências e teses reconhecidas foram nada menos que 16. No 7º Encontro Nacional do Partido, em 1993, a articulação só obteve 29% dos votos e a hegemonia ficou com as correntes de esquerda. Na luta PT e na articulação Hora da Verdade, né, depois a articulação de esquerda, né, que somadas acabaram tendo 56% dos mandatos. Então a articulação, ela recuperou penosamente a hegemonia partidária, né, se aliando com as tendências de direita, aberta e claramente pró-burguesas, e também com cisões das tendências de esquerda, inclusive da articulação de esquerda, com Rui Falcão, ora presidente do partido. Então, o relativo sucesso eleitoral do Partido dos Trabalhadores, se medido pela quantidade de votos, acabou permitindo ao PT ser o motor da neo-esquerda democratizante em todo o continente. O Foro de São Paulo, criado em 1990, através de um acordo do PT com o PC cubano, acabou iniciando a preparação política da esquerda continental como uma alternativa de governo, né, projetando internacionalmente a política frente populista brasileira. Aí o PT tomou a iniciativa e acabou aglutinando quase toda a esquerda latino-americana na reunião, né, convidando não apenas partidos socialistas ou de esquerda, como também partidos burgueses, o Partido Revolucionário Democrático do México e também o Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola, por exemplo. Então, nessa reunião, foi debatida a situação internacional, a discussão aprofundada numa segunda reunião no México e depois também na Nicarágua em 1993 e finalmente em Cuba em 1994. Bem, amigos, eu irei falar um pouco mais com vocês também sobre o Foro São Paulo. Mas antes eu vou tomar uma aguinha e eu volto já já. Fiquem por aí, é VaptVupt, a gente volta já.
Toda hora tem gíria no asfalto e no morro, porque ela é a cultura do povo.
Toda hora tem gíria no asfalto e no morro.
Pisou na bola, conversa fiada, malandragem. Fala sem ao seu rodo, tá de sacanagem. Tá trincado é aquilo, se toca vacilão. Tá de bom tamanho, otário fanfarrão. Tremeu na base, pois a ruína é mole não. Apoiando de marola, é o terror alemão. Responsa Catu, que é o bonde, é seró. Tô na bola, corujão, vão fechar seu paletó. E
toda hora cê gira no asfalto do povo.
Certo.
Porque ela é a cultura do povo.
Se liga no papo maluco, é o terror. Bota fé, compadre, tá limpo, demorou. Sai voado, sente firmeza, tá tranquilo. Parei contigo, contei de baranga, é aquilo. Tá ligado na fita, tá sarado. Deu bode, deu mole, qual é? Vacilou. Tô na área, tá de pobre, tá bolado. Pra boa parada, mulher de tromba sujou. Tem conceito malandro e o cara aí vê se me erra boiola, boca de siri. Pagou mico, fala sério, tô te filmando. É ruim, hein? O bicho tá pegando. Não tem caô, papo reto tá pegado. Tá no rango mané, tá alombrado. Caloteiro, carne de pescoço, vagabal. Tô legal de você, 71 GBO, cara de pau.
Caloteiro, carne de pescoço, vagabal.
Tá.
Tô legal de você, 71 GBO, cara de pau.
Ih, mas
toda hora tem dia no asfalto do morro.
Bora, gente.
De volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Ouvimos um pouco então agora sobre o Foro de São Paulo. Amigo ouvinte, a conclusão política principal do Foro, ela foi a seguinte: foi, primeiro, a queda do Muro de Berlim e também o fracasso do socialismo na União da República Socialista Soviética acabaram significando o fracasso das tentativas operárias no curso da história para resolver os seus problemas e também os problemas da humanidade por meio da revolução proletária. O fracasso da União da República Socialista Soviética seria o fracasso dessa revolução, o fracasso da tentativa de derrotar a burguesia, assim como da perspectiva estratégica da ditadura do proletariado. A segunda conclusão foi que a democracia, que os marxistas sempre consideraram como uma categoria histórica, sendo a República Democrática a forma clássica e aperfeiçoada da dominação capitalista, era um valor universal. Um valor universal que estaria no foro íntimo do ser humano, sendo então necessário se manter no campo democrático e também numa perspectiva em que a luta dos trabalhadores se limitasse a ampliar os direitos democráticos. E por esse meio, os trabalhadores poderiam então, segundo concluído, chegar ao governo e também transformar pacificamente a sociedade, né, por meio de uma política de justiça social. Finalmente também, o foro ele afirmou que na América Latina ela estava sofrendo um processo de exclusão internacional, com o seu comércio internacional diminuindo e a pobreza aumentando. Daí então a necessidade da integração na nova ordem econômica internacional. Então, a negação da revolução proletariada, a reivindicação da democracia e a integração no mercado mundial capitalista foram as conclusões estratégicas com as quais a esquerda latino-americana, com o PT à sua cabeça, preparou também a sua candidatura ao governo na década de 90. Então, todas essas conclusões, elas foram votadas no Foro São Paulo, com apenas o voto contrário dentro das 150 organizações participantes, o voto contrário do Partido Obreiro da Argentina. E o Márcio Troiquista argentino acabou até se retirando silenciosamente do foro depois da sua primeira reunião, onde fora responsável por um dos 4 informes introdutórios. Em novembro de 1991, o PT então realizou finalmente o seu primeiro Congresso Nacional. Isso entre a sua fundação em 1980 e essa data, 1991. Quase 12 anos depois, aconteceram então 8 encontros nacionais. Encontros esses não destinados pela sua própria natureza a discutir programas e estatutos. Só esse facto, esse prazo, já ilustra a demagogia contida na famosa democracia de base, pregoada pela direção do Partido dos Trabalhadores. Mas, depois da adoção da política frente populista, o Congresso acabou adotando o seu correlato organizativo e também a regulamentação das tendências internas. Descaracterizado como partido real na base operária organizada, o Partido dos Trabalhadores era, já a essa altura, uma federação de tendências de esquerda funcionando na base do consenso. Então, as tendências de esquerda, elas se viram, no entanto, fortalecidas pelo forte movimento de recuperação classista, ou simplesmente de eliminação da velha pelegada, movimento acontecido em um número importante de sindicatos durante a década de 80, movimento que não era hegemonizado sequer, seriamente impulsionado pela articulação à tendência lulista do Partido dos Trabalhadores e da CUT. Então o Congresso foi presidido por um manifesto de Lula, um manifesto lançado por cima de qualquer instância partidária, um manifesto de conteúdo programático. O documento ele se posicionava pela redistribuição da renda contra o poder dos trabalhadores. O Estado ele só deveria então conservar os setores estratégicos para o desenvolvimento nacional. Em resumo, era contra a expropriação da burguesia e pelo capitalismo. E também de conteúdo organizativo. Acabou concluindo o ciclo do partido organizado em tendências, e esse foi o resultado final do famoso programa elaborado pela base. Então, o programa, na verdade, ele tinha sido ditado previamente em agosto pela Gazeta Mercantil, ou seja, as 12 tendências ultra-radicais abrigadas no PT têm seus dias contados. Então, sem a normatização do PT, a política de frente popular, com garantias dadas à burguesia, não habilitaria como alternativa de governo. E com isso, a completa eliminação das tendências preconizada por Lula, ela foi, no entanto, impossível. E porquê? Devido à precariedade do acordo político entre as tendências majoritárias e a força das tendências de esquerda, reflexo da radicalização da classe operária e também da juventude. Então a esquerda petista, nesse momento principalmente a democracia socialista e a convergência socialista, acabou defendendo o direito de tendência, acabou dependendo, mas sobre algumas bases, como puramente organizativas, isto é, sobre a base de um princípio democrático abstrato, sem caracterizar nem denunciar a política das tendências majoritárias como a verdadeira base da normalização interna. E isto não preparava a derrota da esquerda, ou então a sua capitulação, e ambas pior é que acabaram acontecendo. Então, nessas condições, a normalização do PT acabou avançando aos trancos e barrancos. Isso por diversas etapas e com experiências piloto, pois era impossível excluir toda a esquerda em bloco sem provocar uma crise e provavelmente um novo e importante reagrupamento político que iria concorrer com o próprio PT. Mas primeiro foram expulsos, com alegações diversas, alguns grupos e militantes, e foram expulsos sob o pretexto de sua defesa pública da luta armada. Depois, a causa operária, ao mesmo tempo em que sofriam também intervenção pela Direção Nacional, os diretores municipais do Bauru e também de Volta Redonda. Então, as correntes trotskistas, elas não foram excluídas porque representassem uma ameaça à hegemonia das correntes majoritárias na direção do PT. Não eram nem por perto, né? Mas como uma prova da capacidade da direção petista de disciplinar o partido dentro daí, e também a política situada no regime social vigente, embora também com um certeiro instinto ideológico. Foi, por exemplo, mobilizado para a depuração do PT o velho stalinista Apolónio de Carvalho, quem nas páginas da revista petista Teoria e Debate despejou contra o trotskismo todas as velhas colunas outrora paridas e paridas nas usinas ideológicas do Kremlin e da KGB. O novo socialismo do PT concluiu assim, então, na repetição fascista do stalinismo. Mas vamos lá, então, adentrar agora no governo Lula. O PT e Lula, eles venceram finalmente as eleições presidenciais de 2002, conquistando uma votação esmagadora de mais de 52 milhões de votos no segundo turno do pleito eleitoral. Anteriormente, a candidatura presidencial do Lula, ela, como todos sabemos, ela foi derrotada em três ocasiões, em 1989, 1994 e 1998, sendo que, nas duas primeiras ocasiões, chegou inclusive a disputar o segundo turno. Então, o fator decisivo que acabou catuplando o PT no governo foi nada mais nada menos que a crise política, económica e política internacional e as suas repercussões no Brasil. Porque em dezembro de 2001, o argentinazo que derrubou o governo de La Rua mudou os dados da situação sul-americana e também internacional. A crise era então um ponto avançado da crise capitalista mundial e o capital financeiro internacional, com excedentes, ou seja, a sobreacumulação de capital, mas sem precedentes na história, precisando encontrar novos círculos de valorização, havia conseguido passear pelo mundo, né, com investimentos de carteira ou em menor medida, produtivos, né, numa proporção de 85% para o capital e 15% para o investimento. Então, o que mais pesava na decisão de investimento era o risco de câmbio. Variações da taxa de câmbio levavam para colapsos dramáticos, como aconteceu na Ásia em 1997, na Rússia e no Brasil em 1998 e 1999. Assim, em 1997, na Ásia, a crise ela atingiu as moedas da Coreia do Sul, também das Filipinas, da Indonésia e da Malásia, que receberam cerca de 60 bilhões de dólares do FMI para sair do buraco. Em 1998, na Rússia, o mesmo Fundo Monetário Internacional também entrou com um pacote de 22 bilhões de dólares para evitar a quebra do país, né, com a desvalorização do rublo e o calote nos pagamentos externos. Então, nos Estados Unidos, houve a quebra do Long Term Capital Management, um dos maiores fundos de investimento. Também nesse mesmo ano, o Brasil sofreu um ataque especulativo, tendo recorrido também ao FMI, que emprestou 41 bilhões para defender o câmbio fixo. Mas o empréstimo foi, na verdade, usado para salvar os investidores externos expostos no Brasil, financiando então aí a fuga de capitais. Também formas de dolarização direta ou indireta, como o Corrêncio e Borda argentino, tentaram fazer frente à crise, garantindo ilusórias margens de segurança aos capitalistas. A crise da dívida argentina, crise que provocou o maior colapso soberano da história do capitalismo, era a outra face da crise do crédito do capital mundial. Então as repercussões mais fortes da falência económica e da crise política na Argentina acabaram-se fazendo sentir no Brasil, e se sentiram aqui pelo fechamento de um dos principais mercados de exportação, através do Mercosul, pelo calote também das operações comerciais e financeiras já realizadas, e também pelas suas repercussões políticas. Então o Mercosul sofreram um baque com a crise brasileira de 1998, mas a crise argentina de finais de 2001 acabou precipitando na direção do abismo o Mercosul. Então, com um pano de fundo da estabilização monetária conquistada no plano real, a concentração bancária e também a penetração do capital estrangeiro no setor financeiro, elas haviam sido a consequência principal da política econômica dos governos de FHC entre 1995 e 2002. Um calote brasileiro acabaria por ter consequências muito graves para o sistema financeiro mundial, muito mais do que as provocadas pelo calote argentino. E assim, a crise econômica brasileira acabou agravando a situação social do país, né? Abrindo as perspectivas de enfrentamentos de classe sem precedentes. Então, durante o período dito neoliberal, a década de 1990, o desemprego urbano no Brasil ele sofreu uma expansão qualitativa, né, agravada pela crise, mais do que duplicando em termos percentuais na maior região metropolitana industrial do país. O caso da região paulista. O desemprego na Paulista, em 1999, atingia nada menos, nada mais que 1.715.000 pessoas, alcançando patamares vizinhos a 30% nas principais capitais do Nordeste. Então, levando-se em conta o crescimento demográfico, as cifras absolutas elas são maiores das indicadas pelos percentuais, porque o processo criou aí uma nova piorada realidade social, em especial nas regiões urbanas. Então, a distância entre o número de pessoas aptas ao trabalho e o número de trabalhadores que conseguiu emprego tendeu a crescer, criando-se então aí um exército industrial de reserva de novas dimensões. Por outro lado, a carga tributária também crescia, junto com a degradação da situação social. O governo tucano, assim, desagradava a todas as classes sociais, exploradas e exploradoras. Então, com o déficit comercial crescendo, a dívida pública indo às nuvens e enfrentando numerosas greves operárias e rebeliões agrárias, a conta regressiva do governo FHC aí começou. E, nas condições políticas internas e internacionais, a perspectiva de uma transição ordeira em substituição do governo de centro-direita de FHC, ela acabou vindo a ser vista pela população e questionada. Então, uma candidatura direitista aventureira, a da tal Rosiana Sarney, apostou na conquista do apoio do capital financeiro internacional e do empresariado brasileiro, sem, no entanto, o haver conseguido. Por quê? Pois que carecia de bases sociais claras, né? E propunha uma política exclusivamente repressiva. Política essa que levaria ao Brasil para uma explosão política e social. Então o PSDB e a Globo enterraram a candidatura Rosiana, né, que havia estado momentaneamente à frente nas sondagens eleitorais prévias. O PFL, que lançara então a Rosiana, ela acabou ficando reduzida à sua verdadeira dimensão. Um partido essencialmente nordestino e oligárquico, né, escorchante da população local e parasita do orçamento público. Então a crise do Plano Real e do governo FHC acabou-se devendo, porém, menos ao desenvolvimento da classe, da luta de classe no país, do que à crise da economia mundial. Porque após sofrer uma fuga de capitais de 32 bilhões de dólares em menos de 5 meses, o Brasil adotou o câmbio flutuante, né, com uma forte desvalorização. Todos devem se lembrar isso em janeiro de 1999. Assim, a insatisfação popular e o deslocamento à esquerda, principalmente da classe média, foi canalizada nas eleições municipais de 2000 pelo PT, que acabou aumentando em vários milhões os seus votos, tendo sido vitorioso em várias capitais, inclusive São Paulo. Então, no final do ano seguinte, a debacle económica argentina, somada também à própria crise de sua dívida, acabou colocando o Brasil à beira da catástrofe económica e aprofundou também a crise política. Com a crise da Argentina, houve também a redução do comércio em todas as direções. Por exemplo, as importações argentinas provenientes do Brasil e do Uruguai acabaram caindo cerca de 70%, questionando isso aí então até o próprio Mercosul. O projeto da AUCA, a Aliança de Livre Comércio das Américas, por sua vez, era um instrumento de pressão dos Estados Unidos da América sobre a Europa e sobre as economias em transição, especialmente a chinesa, né? Lhes opondo a América Latina como uma plataforma de exportação dos capitais norte-americanos. Mas não dava ao empresariado latino-americano a possibilidade de abrir o mercado norte-americano, né, à sua produção agrícola, né, eliminando aí então os subsídios estatais aos produtos do norte. Então a AUCA, porém, ela foi morrendo em meio à crise mundial de 1997-2002. E aí a integração da América Latina à economia mundial se escorou no aumento de preços das matérias-primas e também no crescimento do endividamento. A penetração do capital financeiro na América Latina, é bom que se lembre, foi na década de 90 a mais alta da história. Então a rodada comercial de Doha, na qual se chegara a um acordo do Brasil com a Europa e os Estados Unidos, acabou entrando em crise pela oposição da Índia e da Argentina. Mas o Brasil acordara com os Estados Unidos exportar etanol sem impostos. Mas isso desde que a América Central, em troca da autorização de invenções norte-americanas na indústria de biocombustíveis no Brasil, acontecesse. Também, o novo pacote brasileiro com o Fundo Monetário Internacional, em 2002, acabou adiando o default do país e provocou uma curta euforia nas bolsas de todo o mundo. Mas, paralelamente, o Fundo Monetário Internacional, ele procurou dosar a fuga de capitais que, sem o crédito ordenado, poderia atingir dimensões semelhantes às da Argentina, isso em dezembro de 2001, no Brasil. E com isso o risco do Brasil ultrapassou os 2.400 pontos. Então o pacote estava destinado a resgatar os bancos Citigroup e o Fleet Boston, né, que estavam expostos em mais de 20 bilhões no Brasil. Né. Mas isso em troca da ajuda econômica ao Brasil. Ambos grupos financeiros se comprometeram a financiar a campanha eleitoral do Partido Republicano nos Estados Unidos, que concluiu com a vitória de George W. Bush. Então foi o terceiro empréstimo contratado pelo governo brasileiro junto ao Fundo Monetário Internacional. Então o primeiro foi em outubro de 1998, de 40, como eu já vos falei, de 41 bilhões de dólares, que fora realizado para adiar a desvalorização do real às vésperas da reeleição de FHC. E o fundo conseguiu estabelecer então aí um instrumento de monitoramento do Estado brasileiro, ou seja, a lei da responsabilidade fiscal, lei essa que assegurava o pagamento da dívida externa em detrimento dos investimentos em serviços públicos. Paralelamente, também, desde o início de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso instruiu o seu embaixador em Washington, o Rubens Barbosa, a auxiliar os petistas a adentrar no meio político e econômico norte-americano. Com isso, em meados do ano de 2002, o José Dirceu desembarcou nos Estados Unidos para avançar nesses contactos. E quando as eleições de outubro consagraram Lula como um futuro presidente do Brasil, o staff do presidente Bush já tinha um conhecimento mais detalhado do líder brasileiro, ou seja, do Lula. E em junho de 2002, antes das eleições de outubro, na carta ao povo brasileiro, a direção do PT se comprometeu com essa lei e com o superávit primário, ou seja, com o pagamento da dívida externa e a submissão às políticas do FMI. Então, amigos ouvintes, esses compromissos eles facilitaram o apoio de importantes setores do capital interno e externo à candidatura de Lula. Então, a longa marcha de Lula rumo à presidência repousou também no fortalecimento do PT como um aparato de políticos integrados ao Estado, nos diversos estados e municípios em que o PT já governava, e também nos pactos políticos com a direita, que o tornaram um parceiro de governo, que para eles confiável. Então, em setembro de 2002, o governo FHC, ele tomou novamente emprestados mais 16 bilhões do FMI como um seguro frente ao perigo do contágio da insolvência argentina. Mas acontece que, mais uma vez, o fundo ele impôs a meta de superávit primário de 3,75% do PIB, economia que viria de gastos públicos com saúde, com educação e com a reforma agrária. Então, o novo acordo era uma operação condicionada a metas impostas pelo Fundo Monetário Internacional para refinanciar a dívida. e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele estabeleceu de facto as bases do programa para os 4 anos de mandato do futuro governo a ser eleito no final do ano. Então, o empréstimo preventivo do FMI foi concedido com o aval de Lula e também dos outros 3 candidatos presidenciais principais, o Zé Serra, o Garotinho e o Ciro Gomes. E esse aval ao acordo político que o condicionava, né, para acalmar o mercado. Isso é uma condição imposta pelo Fundo Monetário Internacional e que foi mediada até pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, a ajuda em conta-gotas do FMI sugeria dosar a saída de capitais dos bancos internacionais no Brasil, que, de uma outra maneira, se transformariam num estouro. Isso punha a nu a causa que inviabilizava as operações de resgate, que só serviriam para financiar uma fuga incontrolável de capitais e também para precipitar a declaração da bancarrota. De acordo com o presidente do Bank of Boston do Brasil, os bancos estrangeiros eles estavam obrigados a reduzir a sua exposição no país se não quisessem terminar numa convocação de credores devido ao crescimento da carteira de cobrança duvidosa dos bancos. E o banqueiro também explicava que, como consequência da crise argentina, o Banco Central dos Estados Unidos solicitou que os bancos informassem sobre todas as suas linhas de crédito, ou seja, independente de o crédito compromissado ter sido efetivamente otorgado. Os bancos europeus fizeram o mesmo. O Santander decidiu reduzir em 31% a sua exposição no Brasil. E assim, dos 154 bilhões da dívida externa do capital privado no Brasil, metade acabava se encontrando na mão de 20 bancos. Então, a bancarrota do Brasil, ela poderia detonar em Wall Street. E o FMI atuava não para salvar o Brasil, mas para que, quando esse o Brasil caísse, não levasse consigo a Bolsa de Nova York. A verdade era essa. Então, a fuga da dívida empresarial por parte dos financistas, ela não concernia apenas à dívida externa. Os fundos de investimento que colocavam o dinheiro em dívidas de empresas, eles tiveram uma evasão de cerca de 10 bilhões, somente no mês de junho de 2002. Evasão de divisas que foi parar nos depósitos a prazo nos bancos, provocando uma contínua desvalorização dos títulos e também das ações em poder dos bancos e, portanto, uma desvalorização do seu capital. Então, a renovação de linhas bancárias, ela caiu de 78% em abril para 34% em julho. E no caso dos títulos comerciais, a relação passou de 103% a 11%. Então, a dívida pública e privada externa, já na sua alcançando a quantia de 300 bilhões de dólares, se desvalorizarem em 40%, o que implicava uma perda patrimonial de capital de 120 bilhões de dólares. Então, se continuasse, ainda que por pouco tempo, a retirada dos depósitos bancários, o Banco Brasil deveria usar o controle cambial. Então, o acordo com o FMI, ele autorizava o Brasil a utilizar as suas reservas em dólares até ao patamar de 10 bilhões de dólares. Mas a verdade é que gastar tal soma anunciaria o colapso financeiro. Então, qualquer aumento da taxa de juros interna para incentivar o investimento dentro do Brasil aumentaria enormemente a dívida externa em reais, que estava indexada em dólares. Então, sem uma forte guinada na situação financeira internacional, a sorte do Brasil estaria lançada à bancarrota. Alguns analistas aconselharam até os investidores a pegar o dinheiro e correr para a saída, ou seja, que levassem o dinheiro do FMI para uma conta na Suíça, ou melhor, em Nova York. Segundo Morris Goldstein, ex-subdiretor do Fundo Monetário Internacional, havia 70% de probabilidades de que em 2003 o Brasil entrasse em default, ou seja, na bancarrota. Então é sob essa luz que se devia julgar o apoio do Lula ao acordo do FMI, com o argumento de que o dentista poderia ser desagradável, mas às vezes era o único recurso. Então, a solução do FMI previa a extração dos dentes e a sua substituição por uma dentadura postiça, a que somente se teria acesso por meio de algum empréstimo usuário. Então, quando se examina a real função do apoio do FMI, se observa que, embora não resgatasse a economia brasileira nem os bancos estadunidenses, constituía um socorro último para salvar o governo da FHC. Então, nas vésperas do pacote, havia fortes indícios de que Fernando Henrique seria obrigado a antecipar as eleições, inclusive a transmissão de seu mandato. Então, o pacote, o Fundo Monetarista, era o último balão de oxigênio para aguentar, para que Fernando Henrique Cardoso aguentasse até as eleições. Por isso, os assessores econômicos de Lula, e em seguida ele próprio, anteciparam seu apoio. Então, isso equivalia a um acordo de governabilidade, né? E antecipava que o primeiro passo no eventual governo Lula seria chegar a um acordo com o FMI. E o pacote foi realmente, então, uma manobra, né? Uma manobra política de alcance internacional para condicionar o processo político brasileiro e também, nesse sentido, até teve êxito, né? Com o apoio que recebeu por parte do Partido dos Trabalhadores. Então, o Partido dos Trabalhadores antecipara a sua completa integração à ordem mundial hegemonizada pela banca internacional. Bem, amigos, eu não quero mais tornar mais cansativo, não me quero de forma nenhuma, porque, como vos falei, essas palestras elas vão durar pelo menos uns 10 programas. Temos muito a falar sobre esses assuntos, até para esclarecer direito e para relembrar aqueles que não se lembram disso aí, do acontecido, e fazer até um paralelo com o que estamos vendo hoje com esse governo golpista. Né? Estamos chegando ao final, então, de mais um programa Política e Cidadania. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Nesse programa da próxima quarta-feira, nós começaremos analisando a trajetória brasileira após a vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Continuem conosco na Cultura Online Brasil e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Até à próxima quarta-feira.